Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o nosso convidado é o promotor de justiça, o Dr. Regis Rogério Vicente Sartori. E nós vamos conversar hoje aqui com ele sobre audiências públicas e participação popular na gestão das cidades. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Regis. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Olha, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também. Quero agradecer já a TV Educativa, que é um patrimônio do Estado do Paraná. É uma emissora que cumpre sua função perante a comunidade e o povo paranaense.
Uhum. E, doutor Regis, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é uma audiência pública? E poderia citar para a gente alguns exemplos práticos desse tipo de audiência?
Olha, audiência pública, quando se fala, a gente pensa em audiência privada lá no fórum, né? Audiência ou audiência pública lá no fórum, por exemplo, na questão criminal, existe audiência lá com o juiz, com as partes, com o promotor, com os advogados. E nós temos também audiência pública. Então, o que é essa audiência pública? É um instrumento, né, colocado à disposição dos órgãos públicos para o diálogo, para a atenção dada pela população aos órgãos públicos, com o objetivo de buscar alternativas para a solução de alguns problemas da comunidade. Em regra, é isso, né? Em regra, é isso. A promotoria das comunidades, por exemplo, onde eu estou atuando, ela realiza audiências públicas de forma cotidiana no município de Curitiba. E outros promotores de justiça também realizam audiências públicas também no estado do Paraná para determinadas matérias. Mas, na verdade, para iniciar a nossa entrevista, a audiência pública é essa oitiva da população para determinadas matérias. Mas também tem um outro encaminhamento de audiência pública, que é o promotor de justiça está atuando num determinado procedimento e ele deseja ouvir a população para melhor atender a população naquele procedimento, então ele vai lá e ouve a população. Ele escuta a população, verifica quais são as divergências de interesse, as divergências que existem até entre as pessoas que serão atingidas por aquela decisão que ele terá que tomar. Então, a audiência pública é uma consulta também do promotor de justiça para melhor atuação dele dentro do processo. Então, nós temos várias audiências. Por exemplo, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas dos estados, você realiza determinadas audiências para ouvir, para melhorar a lei, sabe? E o Ministério Público e também o Poder Judiciário, tá, utiliza-se dessa forma de ouvir a comunidade.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre qual que é a importância da participação da população nessas audiências públicas. Por que é tão importante que as pessoas vão lá e participem?
Olha, porque nós estamos também numa democracia representativa. Só que a Constituição, ela estabelece algumas possibilidades de uma democracia não só representativa, mas participativa. Então, essa é uma possibilidade que a Constituição e as leis fornecem às pessoas, que dão oportunidade para que os órgãos públicos possam realizar essas audiências e mostrar que a população, ela também está decidindo, não só que aquele terceiro decide para ela, mas que ela vai ser ouvida nessa decisão. Olha, audiência é muito importante nesse sentido que até o Poder Judiciário, né, que é um órgão, é uma instituição, é um poder do Estado fundamental para a República do Brasil, ele utiliza-se também de audiências públicas. Das mais variadas leis que existem no Brasil acerca da audiência pública, o Poder Judiciário também realiza audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, nós poderemos colocar que o Poder Judiciário realiza audiências públicas, por exemplo, na judicialização do direito à saúde.
Sim.
Também nas questões das importações de pneus usados, também o Judiciário realizou audiências públicas. Por exemplo, também na pesquisa de células-troncos embrionárias, no uso de amianto, queimas de canas em canaviais, para a gente entender qual é a profundidade dessa audiência pública. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ele dá essa abertura e coloca que determinados especialistas serão ouvidos nessa audiência pública, para que ele ouça esses pesquisadores, esses religiosos, esses acadêmicos, no sentido de melhor decidir. Quem vai decidir? É o Poder Judiciário, porque ele que diz a última palavra perante a justiça brasileira. Mas o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele ouve, através de uma audiência pública, né, para ele poder já decidir com maior rapidez, não, mas decidir com uma melhor análise e profundidade da questão. Porque eu coloquei todas essas decisões, todos esses temas de audiências públicas que o Supremo Tribunal Federal decidiu, são questões que envolvem praticamente o Brasil todo.
Claro.
Outro exemplo também foi a questão do financiamento de campanhas eleitorais.
Sim. Polêmico, né?
Todas essas questões, todas polêmicas, né? Outra coisa, biografias não autorizadas, né? Que afetam todos os juízes do Brasil e principalmente toda a população brasileira. Então, esse é o formato de audiência pública que é utilizado também no Poder Judiciário.
E, doutor Regis, em quais leis estão previstas essas realizações de audiências públicas? Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, quem tiver mais interesse poder ir procurar por essas leis.
A própria Constituição estabelece, quando se faz uma lei, a possibilidade de audiências públicas. Nós temos várias normas internas do Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público. Creio que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também determina a realização de audiências públicas. Várias leis, na própria Câmara Municipal de Curitiba, ou em qualquer Câmara Municipal que esteja nos ouvindo agora, também tem a possibilidade de audiência pública. O próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, você tem possibilidades também de reivindicar uma audiência pública para os órgãos públicos. Por exemplo, você sempre verifica, por exemplo, quando na área da infância e da juventude, você olha membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, realizando audiências públicas, por exemplo, para comemorar o dia da adoção, por exemplo, discutir a questão da violência doméstica, discutir determinadas matérias que afetam o cotidiano do juiz, que afetam o cotidiano do Ministério Público e que são levados para a oitiva da população. Acho que isso aí é importante. Sempre lembrando que nós temos diferentes audiências públicas. Um formato de audiência pública no âmbito do Poder Legislativo é para fazer a lei. Lembra que eu disse também que o Poder Judiciário, ele julga. Então, essas audiências públicas feitas no âmbito do Poder Judiciário é feito no sentido de levar conhecimento técnico e circunstâncias fáticas ao Poder Judiciário para que ele faça o julgamento. Também ao Ministério Público, essas audiências públicas servem para levar ao conhecimento do promotor de justiça aquelas demandas, aquelas circunstâncias, provas que ele não tem no processo, não tem no procedimento. Então, isso aí é fundamental para a gente. Então, várias leis possibilitam isso. Tá?
Uhum.
Possibilitam isso aí.
Uhum. E, doutor, como que a população, como que um cidadão pode fazer uma solicitação de uma audiência pública? E qual seria um procedimento básico para isso?
Olha, o procedimento básico, primeira coisa, no âmbito do Ministério Público, vamos falar no âmbito do promotor de justiça.
Uhum.
Promotor de justiça que atua em qualquer município, daí para o povo entender, do estado do Paraná e do Brasil. A própria pessoa pode discutir em qualquer tema uma audiência pública. Vamos supor, você é um cidadão que verifica a questão da segurança pública na sua cidade, que ela está aumentando a questão, por exemplo, de acidentes de trânsito. Nós podemos, população, fazer um requerimento ao juiz, você próprio cidadão,
sim,
pode fazer um requerimento para que seja realizada uma audiência pública acerca dessa matéria, sobre essa matéria. Eu falei de acidente de trânsito, mas nós podemos também falar da questão ambiental, nós podemos falar da criança em situação de rua. Então, são todos temas políticos e públicos,
uhum,
né, que afetam o Ministério Público, afetam o Poder Judiciário, afetam a sociedade e que possam ser levados a essa discussão. Então, é até interessante, imagine um cidadão, quando a gente fala que a Constituição é uma Constituição cidadã, que permitiu ao cidadão participar da administração das cidades, da administração pública, não se faz só com o voto. O voto é fundamental para a gente. Até nesse momento,
uhum,
que o Brasil vive, o voto é importantíssimo.
Sim.
Escolher bem os eleitores, escolher o candidato que se adequa à sua visão de mundo, à sua visão de interesse. Isso é fundamental. Mas além do voto, nós temos essa possibilidade. Então imagine o cidadão lá que faça um requerimento para o Ministério Público, para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Municipal,
uhum,
discutir determinados temas. Eu acho que isso aí é uma beleza isso.
Claro, com certeza, né, doutor? E doutor, existem alguns casos que a realização dessas audiências públicas são obrigatórias? E o senhor poderia citar algum exemplo para os nossos ouvintes?
Como eu coloquei, por exemplo, no âmbito do Poder Legislativo, você tem a possibilidade do Poder Judiciário também, do Ministério Público, que é o nosso, um dos carros-chefes, é,
uhum,
esse também. Mas, por exemplo, no tema de determinadas matérias, por exemplo, na questão, todas as questões envolvendo grandes empreendimentos na área ambiental, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, tão falada,
uhum,
ultimamente, no sentido que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Você, a administração pública, tem um percentual para gasto com o pessoal. Essa também é uma determinação obrigatória. Nós temos na área da saúde, trimestralmente também, nós temos que realizar audiências públicas para informar a população. Então, nós temos na área de petróleo também algumas determinações de realização de audiências públicas. Então, nós temos várias leis que na verdade, é obrigatório também a realização da audiência pública. E por que,
uhum,
é obrigatório? Porque o legislador entendeu que é importante, nessas determinadas matérias, que se escute determinada população, que a população tenha voz. E quando se fala em audiência pública, quando fala audiência, as pessoas têm que te ouvir.
Sim.
Você vai ter que se inscrever, você vai ter que falar acerca da determinado interesse seu, fazer análise de que realmente está acontecendo. Eu vou te falar uma coisa, Jéssica.
Uhum.
Nas audiências públicas que nós fazemos ali, que é meio diferente dessas audiências públicas para auxiliar o promotor no procedimento, as nossas audiências públicas dentro da promotoria das comunidades, nós deixamos a pessoa falar o problema que ela tem.
Sim.
E nós instauramos o procedimento no Ministério Público. É muito interessante que a dona de casa lá, a pessoa que tem um problema no seu bairro, levanta a mão e fala: no meu bairro falta a rua, ou precisa de uma sinalização melhor, ou nós precisamos de uma melhor escola para os nossos filhos, ou a creche. Então, isso é uma dinâmica, que a promotoria das comunidades utiliza e que outros órgãos também utilizam. Por exemplo, o município de Curitiba realiza audiências públicas aqui para escutar a população aonde que ela deseja ser investido o seu dinheiro, o seu imposto que você paga, porque nós pagamos impostos todos os dias.
É verdade,
nós,
né, doutor?
Necessitamos uma reivindicação, onde que nós vamos investir o nosso recurso. O nosso recurso privado que se passa ao recurso público e ele deve investir
uma
aonde nós desejamos.
Né?
A transparência. Então, essa é fundamental para a gente. Isso é fundamental.
E, doutor, de que forma que daí o cidadão ele pode acompanhar os resultados e os efeitos das audiências, né, dessas decisões tomadas nas audiências posteriormente? Como que isso tem que funcionar? Como pode ser feita essa fiscalização?
Uma questão importante, você tem que, quando você faz uma audiência pública, quando você realiza, principalmente no âmbito do Ministério Público, como eu te falei, se o Poder Judiciário lá no Supremo utiliza a audiência pública, as partes vão falar o seu entendimento sobre determinada matéria e o juiz vai julgar. Na questão das audiências públicas para o Ministério Público, por exemplo, que acontece aqui em Curitiba, essas informações chegam ao Ministério Público, nós instauramos um procedimento. E dentro desse procedimento, nós fazemos os encaminhamentos e, posteriormente, informamos a população o resultado disso, no mesmo ano, praticamente. Mas uma questão que necessita ser analisada é que muitas dessas questões coletivas, imagine você fazer uma rua, fazer uma escola, um posto de saúde, você necessita do quê? De um orçamento.
Sim.
Isso necessita estar previsto lá no orçamento do município, do estado. Então, muitas das questões que são discutidas em audiência, que são discutidas pela população, tem que passar por esse terceiro também, que é o orçamento. E hoje você tem transparência para verificar se a sua reivindicação está prevista na lei orçamentária.
Uhum.
Você tem a informação do próprio Ministério Público que realizou a audiência para saber se aquela demanda está caminhando. Você tem acesso total a isso. Aquela sua reivindicação feita em audiência pública, nesse formato de audiência pública, ela é transparente. É transparente. E hoje nada mais fica à margem da transparência. É,
sim.
As administrações públicas são transparentes. Hoje você sabe quanto um funcionário público ganha. Você sabe quanto se arrecada o município, quanto determinada obra vai ser gasto em determinada obra. Enfim, nós estamos avançando. Não gosto assim quando nós falamos assim...
Somos pessimistas, né?
Pessimistas não. Nós temos, até estava discutindo ontem com um colega, no sentido que imagine que nós temos instituições fortes. Né? Nós temos instituições preparadas para isso. Nós temos o Poder Judiciário, né? Que isso aí é uma garantia fundamental da República Brasileira, que são juízes independentes, sérios, membros do Ministério Público, defensores públicos. Os políticos também são eleitos a cada 4 anos. Se algum não se adequa à transparência, à licitude, ele é processado e punido. Nós estamos caminhando nesse sentido, sabe? Caminhando nesse sentido. Nós não podemos ser pessimistas, né? Nós temos... como se fala do Poder Judiciário, em todo o estado da federação, imagine que cada comarca desse Brasil tem um juiz para que não permita que ocorram ilegalidades. Nós temos membros do Ministério Público, nós temos conselhos tutelares. Imagine que cada município brasileiro tem 5 pessoas, no mínimo, que cuidam das nossas crianças e adolescentes.
Uhum.
Olha, então, isso é uma garantia, é uma evolução brasileira.
É um aparato muito grande.
É um aparato que nós temos à nossa disposição. Isso é uma garantia. Nós não podemos lá retornar a um passado de fazer justiça pelas próprias mãos. A sociedade tem muitas visões de mundo. Nós não podemos também impor a sua visão como se a sua visão fosse a mais correta do mundo. É, a sua visão, principalmente a visão política, todo mundo devia seguir a sua cartilha. Não, nós temos várias religiões, nós temos várias áreas políticas, vários partidos políticos, várias organizações não governamentais também, das mais variadas temas e áreas. Então, o Brasil, ele está avançando. E, principalmente, na audiência pública, é mais um formato à disposição do cidadão. Né? Que colocado a todos esses órgãos públicos para que nós para que possamos evoluir como sociedade, uma sociedade mais justa, solidária, né? Cooperativa entre as pessoas.
E, doutor Regis, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios atualmente na esfera pública com relação à efetividade da participação popular na gestão das cidades, nas audiências públicas, né? Porque não adianta a gente ter todo esse aparato, todos esses mecanismos e não incentivar as pessoas a participar disso, né?
Eu acho que a primeira coisa, informação para a população da realização das audiências públicas, o momento adequado de uma realização de audiências públicas. As nossas audiências públicas são feitas durante a noite, durante o período noturno, porque a população muitas vezes trabalha e ela pode ir à noite. Você tem sistema de informação, transparência, isso tem que ser levado à população, levado às lideranças também, às lideranças comunitárias, às lideranças de instituições. Por exemplo, nós tivemos também aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, acho que faz cerca de uns 10 dias, também justiça restaurativa, a discussão da justiça restaurativa.
Sim.
Até veio a doutora Larissa lá de Ponta Grossa participar da questão da audiência pública. Então, o próprio Ministério Público, tanto nas audiências que ele faz parte, mas as outras e outros poderes, ele participa. Membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, também é uma forma de participação, não só nas suas audiências, mas nas audiências de outros órgãos.
Uhum.
Então, eu acho que a transparência, a informação, isso é fundamental para a gente. Fundamental para a gente evoluir nessa temática da audiência pública. E a audiência pública tem todo um regramento.
Sim.
Né? Não basta assim, eu vou realizar a audiência pública amanhã. Não, você tem horário, local, você tem um procedimento a ser analisado, você tem um despacho que você faz para chamar a população na audiência pública. Então, você tem toda uma legislação aqui que você pode ser utilizada para a realização da audiência pública. Mas só informando o ouvinte, você, cidadão que está ouvindo essa entrevista,
né?
Saber que você, através da sua associação, através do seu requerimento, você pode requerer ao Ministério Público ou determinados poderes, seja o Poder Legislativo, Executivo e o próprio município de Curitiba, que já realiza essas audiências públicas sobre determinado tema. Acho que isso aí mostra o interesse, mostra a participação. Mas uma coisa que eu devo colocar ainda é que a audiência pública também não se resolve por si só. Tá? Basta você realizar a audiência pública, o seu problema será resolvido. Não é assim. Não é assim. E nem esse é o objetivo. A audiência pública é você levantar as demandas, você ouvir a população e para que os canais institucionais dos órgãos públicos sejam utilizados nesse caminho. No caminho da melhoria desses serviços públicos necessários para a população.
Doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho do senhor e de outros promotores nessa promotoria das comunidades. Como que isso funciona na prática?
Na verdade, a promotoria das comunidades aqui em Curitiba, ela já tem uma história que devemos a isso ao próprio Ministério Público do Estado do Paraná, por iniciativa do Dr. Olímpio de Sá Souto Maior Neto. Hoje nós temos o coordenador Dr. João Zions. Eu também atuo com a doutora Suami, que é um aprendizado diário, que é uma colega que atua com muita eficiência nas questões das audiências públicas. Mas a nossa promotoria das comunidades atende a população. Atende a população nas suas reivindicações, tanto não só questões coletivas, mas questões individuais também. principalmente na área de família, encaminhando para os órgãos necessários para que sejam realizados os acordos, até pelo Poder Judiciário também. Nós temos uma parceria institucional entre o Ministério Público e o Poder Judiciário nessa resolutividade. Nós fazemos esse atendimento à população de segunda a sexta. Nós realizamos o atendimento noturno em várias regiões do município na parte da noite, né, no período noturno, que nós levamos as nossas equipes lá para a realização desse atendimento, em parceria também com o município de Curitiba, com os administradores regionais, que sempre deram total atenção a essas nossas atividades, porque os órgãos públicos também nós temos que muitas vezes estar conectados, porque a população ela muitas vezes não diferencia qual é o órgão que está fornecendo o serviço. Então, muitas vezes nós temos que estar conectados. Então, é uma junção aí de município e Ministério Público nesse atendimento à população, com relação ao atendimento da população no atendimento jurídico.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Regis Rogério Vicente Sartori. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam e quais são os objetivos das chamadas audiências públicas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós discutimos hoje, mande uma mensagem lá no nosso Facebook. É só procurar Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Regis, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e só ressaltar para os nossos ouvintes qual que é a importância deles procurarem saber quais audiências públicas estão acontecendo, participarem ativamente dessa questão da gestão da cidade.
Nós estamos à disposição de você que está nos ouvindo agora. A Promotoria das Comunidades ela fica lá na Casa Rosada, Avenida Iguaçu 470. Estamos à total disposição de você, ouvinte, mulher, homem, crianças, idosos, todas as pessoas estamos à disposição. Gostaria só de agradecer mais uma vez a Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, que através do seu presidente, Dr. Frederico, que é um homem, moderno e que está fazendo um trabalho muito importante à frente da Associação dos Magistrados. Eu também faço parte da Associação do Ministério Público, sou diretor cultural e muitas das reivindicações e muitas das angústias associativas que nós temos, nós caminhamos juntos, até nesse momento histórico desse projeto de lei de abuso de autoridade, nas questões relacionadas às eleições, que a diminuição das questões às zonas eleitorais no estado do Paraná e no Brasil. Então, essas são algumas demandas que a gente faz em parceria. Então, queria agradecer, em nome da Associação do Ministério Público, a parceria e, muitas vezes, o trabalho que o Dr. Frederico faz à frente da Associação dos Magistrados, e agradecer também a todos os magistrados e magistradas do Estado do Paraná, que são pessoas sérias, éticas e que estão fazendo jus ao nome de ser um poder da República.
Doutor Regis, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.